ABC Lounge Radio. See, love and soft music.
Sou Adriano Marota Araújo, no Educação Continuada em Ortodontia. Seja bem-vindo ao som da rádio do iTunes, ABC Lounge. Já vai a primeira dica aí para você. Eu deixo o som ambiente que eu acabo usando no próprio consultório e vai ser hoje a rádio aí, o som ambiente que a gente vai ter nesse áudio aula de ortodontia e nesse modelo que você está escutando, que se você não está acostumado, você é uma pessoa que não é aí, não está acostumado a usar a educação digital para aprender ortodontia, a gente está aqui realmente fazendo um trabalho inédito aí no Brasil de divulgar realmente aulas e aumentar o seu conhecimento. Lembre-se que vão ser, normalmente, o que a gente apresenta em 4 horas de aula, a gente vai apresentar mais ou menos em podcast de 20 a 30, 40 minutos no máximo, que é aquele período onde realmente são os modelos mais interessantes, inclusive em congressos, simpósios, assim por diante, nada mais de 4, 8 horas, mas a pessoa realmente consegue, em menos de uma hora, condensar e passar o mais importante. E, obviamente, nesse modelo fantástico de áudio, onde você pode escutar várias vezes, não precisa ficar anotando, não é a última vez que você ou anota ali ou depois você perde, você não precisa pegar carro, pegar avião, ir até lá, transporte, alimentação, hospedagem, você está aí na sua casa, no seu modelo, você pode assistir, escutar esse áudio, mesmo dirigindo um carro, fazendo compras, ou até almoçando e jantando, dividir com colegas, ideias. Então, aí vai longe essa capacidade que você tem de aprender no mundo digital. E a educação continuada é aquilo que a gente fala, é voltado principalmente para aquelas pessoas que já são ortodontias, é uma continuação de um curso de especialização. Muito desses temas você deveria ter aprendido na sua especialização, mas se você não aprendeu ou quer se atualizar, aqui é o lugar certo. Hoje a gente vai falar de preparos ortodônticos para cirurgia ortognática, ou seja, os novos conceitos atuais que um ortodontista deve saber para fazer e tratar um caso que vai ser preparado para cirurgia ortognática. Esse só é o primeiro áudio, com certeza vai ter 2, 3 ou 4 áudios em torno desse tempo, e hoje a gente vai focar principalmente os cuidados pré-operatórios, né? Desde da primeira consulta, como lidar com isso, como mudou, como até, às vezes, até passar essa parte financeira, como conduzir o paciente, o aparelho ideal, ou seja, esse é o primeiro áudio que a gente vai estar focando realmente os cuidados pré-operatórios, tá? Quem não me conhece, eu sou professor da Unesp, fiz especialização, mestrado e doutorado na Unesp de Araraquara, mas sou professor da Unesp de São José dos Campos. Mas o que faz o principal diferencial é que eu nasci numa família de bucos maxilos, que tem o meu pai e o meu irmão, e uma equipe de praticamente mais de 30 anos fazendo esse tipo de trabalho. E eu fui ortodontista, e os meus, com certeza, aí dos 100 primeiros casos, pelo menos 40 ou 50 casos foram preparos para a cirurgia ortognática, isso só no primeiro ano, você imagina eu já com 17 anos de profissão de ortodontia, então tem centenas de casos tratados, e é o que eu vou dividir com vocês de uma maneira super interessante, bacana, e é onde você vai conseguir se atualizar aí em poucos minutos. Voltando então à minha formação, novamente eu, durante um período, eu fui residente da equipe na parte de cirurgia durante um ano, onde eu pude a oportunidade de assistir mais de 100 cirurgias e de entrar, de ajudar, eu fazia o trabalho do R1 dentro da cirurgia ortognática, de afastar, de irrigar, de fazer o preparo e principalmente de passar por todos os planejamentos, ou qual eu ainda participo até hoje. É uma equipe aí que é só de cirurgias particulares, a gente fez quase 2.000, então você imagine num total. Então, é isso que a gente vai começar agora a falar com vocês sobre essa característica, que não existe tanto segredo. Se você é um bom profissional, você consegue levar, só que precisa ter alguns cuidados aí para você conduzir o tratamento e de fazer de uma maneira mais eficiente, seguindo todos os cuidados. Com certeza, em menos de um ano, seu paciente vai estar preparado para a cirurgia ortognática. Tá ok? Então, vamos lá. Dentro dos temas que a gente tinha comentado, a gente vai discutir qual é o aparelho ideal para os casos cirúrgicos, também até para algumas dicas como convencer o paciente que a cirurgia é o melhor caminho, como fazer o tratamento ortodôntico, né, em menos tempo. E realmente, se uma paciente não tem dinheiro, como anda os convênios, como anda essa situação, a gente vai fazer uma atualização em cima disso. E principalmente nessa fase pré-operatória, definir o que é o dever do ortodontista e qual é o dever do cirurgião e como eles devem trabalhar em equipe para chegar a um resultado, ao sucesso do tratamento, tá ok? Então, esse é o plano da aula que a gente dividiu. Para você que é cirurgião, é uma ortodontia básica, a gente vai fazer uma revisão. Então, isso é voltado tanto para ortodontistas como para cirurgião. Obviamente, o foco principal é o ortodontista. A gente vai passar a sequência de tratamento mais usada atualmente e revisar, sim, o aparelho ideal para a cirurgia ortognática. Como os aparelhos também evoluíram, lembra que na época a gente usava bandado e depois a gente acabava colando, tem os estéticos, os linguais, os autoligados, os alinhadores invisíveis, e esse é um tópico bem bacana que também já tem uma aula disponível para você. Depois vale também a conferir aí, que em pouco tempo aí você vai ver qual é o melhor alinhador para você. Mas voltando ao nosso assunto aqui, tem essa evolução da ortodontia. Lembre-se que a cirurgia ortognática também tem essa evolução, desde a fixação rígida, a maneira como era feita a cirurgia antes era por fora, agora foi feita por dentro. Isso começou realmente com a introdução da cirurgia ortognática em 1978, até como Torneiro Araújo, meu pai, ele voltou e começou a ensinar dessa maneira, até como se fazia a maxila. Antigamente só operava a mandíbula, agora também começou a fazer aí nos anos 80 as maxila, e antigamente a fixação dos segmentos ósseos era somente com fio, depois começou com placas, as fixações internas rígidas, e depois tem as placas reabsorvíveis, e aí teve, que tem a sua indicação precisa, ou seja, teve essa evolução. E o mais bacana é que cada vez elas estão mais estágios, foi mais estáveis. Foi a minha tese de mestrado, onde eu tive o prazer de ter o professor Mário Gabrielli, um dos grandes cirurgiões também do Brasil, porque não do mundo. Ele foi meu orientador de mestrado, e ali a gente avaliou a estabilidade das cirurgias combinadas. Ou seja, ainda era, obviamente, aí há mais de uma década atrás, essa preocupação. Hoje a gente sabe que é super estável, que está cada vez melhor. E então o negócio é trabalhar em conjunto para conseguir os resultados mais eficientes em menor tempo aí, e o paciente ficar feliz, o dentista ficar feliz, o ortodontista e o cirurgião. E a grande verdade, qual é o papel do ortodontista? Qual é o papel do ortodontista dentro dessa equipe? A gente, praticamente, essa equipe vai estar trabalhando com três profissionais, né? É o ortodontista a princípio, né? O cirurgião, e depois o fonoaudiólogo também vai participar. Mas o ortodontista, normalmente, o primeiro paciente, o paciente procura o ortodontista, a grande maioria das vezes, antes do que qualquer dos outros profissionais, né? Então ele vai lá porque ele quer arrumar, ele tem os dentes tortos, ele tem uma maloclusão, muitas vezes ele não sabe que tem um problema esquelético associado, e até que o tratamento vai ser a cirurgia. Então, a primeira consulta, caro colega, presta muita atenção, é a parte mais importante, tá? É a parte mais importante. Então, se você é um cara que faz a primeira consulta ali em 10 minutos, porque você só dá o preço, só dá uma olhadinha e pede a documentação, com certeza você não vai estar preparado para orientar esse paciente e fazer uma boa primeira consulta e ele se sentir à vontade de fazer um tratamento ortodôntico cirúrgico. Lembre-se que isso não só para esse tipo de paciente, mas para todos os pacientes. Quem conhece sabe que eu gosto dessa parte também de gestão, essa parte importante de atendimento ao cliente, e vai por mim, você tem que deixar pelo menos de 30 a 40 minutos para fazer uma primeira consulta com o seu paciente. E ali, obviamente, a primeira dica, se você já é um cara experiente, o paciente entrou na sala, na sua sala, obviamente, ou até do outro lado da rua, você já viu que ele é um paciente que tem problema esquelético, que a única alternativa para ele vai ser a cirurgia ortognática. Só que você, obviamente, não vai falar isso de cara. Você falou, não, pois não, vamos sentar aqui, deixa o paciente falar, deixa ele ver. Tá? Em nenhum momento você já fala que é um paciente que vai ser o tratamento ortodôntico. Deixa o paciente falar, deixa ele comentar. Muitas vezes ele até já sabe, né? Então você deixa ele comentar, já passou para outros ortodontistas que às vezes estão querendo já fazer a cirurgia e ele que não quer e quer a sua segunda opinião. Deixa o paciente falar, deixa ele demonstrar toda a preocupação dele, porque lembre-se, né, você na primeira consulta, o seu papel é ajudar o paciente. Tá? Tem aquela carência de você tentar vender um serviço, isso faz parte, mas isso quem vai estar fazendo é a recepcionista, é a sua comunicação, o seu site, o seu Facebook, as redes, a administradora, eles vão estar trabalhando em cima de vender esse serviço. Você não, você é o profissional que vai estar ali para ajudar a resolver. Ele tem que ver você não vendendo e sim ajudando. E você tem que transmitir isso dentro da primeira consulta, principalmente em casos onde vai exigir até um investimento maior, uma preocupação maior, uma fase cirúrgica, e você imagina a filha, o único filho, ou exemplos. Então é uma preocupação maior e isso tudo é levado ao extremo. Então cuidado, procure sempre passar essa imagem que você vai ajudar. Uma vez o paciente viu tudo, se você já sabe que se eles não estão com a documentação, que na grande maioria eles não estão com a documentação, o que você vai fazer? Você vai pedir a documentação. Se você ainda não quer falar sobre o caso, você pode especificamente, e eu não recomendo você entrar em detalhes, uma vez você depois faz o exame clínico, você volta e fala, olha, eu vou pedir alguns exames radiográficos, fotografias e modelos para comprovar o meu diagnóstico, mas aí sim, se você já tem certeza que é cirúrgico, você fala, vou te adiantar que você tem algum problema esquelético associado. Aí você usa todo o seu conhecimento, seja preciso, lembra-se que use tecnologia para você mostrar, não entre em detalhe aonde vai o parafuso, quanto custa, ou quanto tempo ele vai ficar no hospital. Isso quem vai fazer, a gente vai entrar daqui a pouco, é o dever do cirurgião. Tá ok? Você identificou o problema, você vai falar que ele vai precisar de aparelho e de uma fase, que dentro do tratamento ortodôntico vai existir uma fase. Quando existe uma fase, por exemplo, de colagem, vai existir uma fase da correção cirúrgica. É uma fase dentro da cirurgia ortognática que você precisa que ele visite um outro colega que vai passar mais informações sobre esse assunto. Tá? Isso você pode não fazer na primeira consulta logo de cara, no retorno, tá? Que aí você já tem a documentação, você tem certeza disso, e aí você indica um cirurgião, ou se você já é um cara que já tem a experiência, já tem um colega que trabalha próximo e já quer adiantar, mesmo sem a documentação, às vezes você já pode pedir essa indicação. Mas fica aí, de novo, essa dica de você não querer explicar tintim por tintim o que é o tratamento ortodôntico cirúrgico, tá? Na fase cirúrgica, digamos assim. Então, aí você pode até falar por cima, olha, existe uma intervenção, mas melhorou muito do que era nos tempos passados, é um procedimento super comum, entra um dia, sai outro, e quem vai falar isso melhor é a fulano de tal. Aí entra outra parte importante, que é o quê? A indicação. O que é indicação? Não adianta você puxar uma lista e falar, olha, vai lá no seu convênio, tem meia dúzia, você escolhe um deles e fica à vontade, para mim tanto faz. Não é tanto faz, porque quem começa e termina um caso ortodôntico cirúrgico é o ortodontista. E se tiver um problema na fase cirúrgica, quem vai sofrer para terminar e quem vai escutar todos os problemas é você, ortodontista. Inclusive, se tiver um problema, uma complicação na fase cirúrgica e, infelizmente, isso for ser levado numa parte jurídica, você tem responsabilidade por ter indicado esse paciente, acredite ou não. Então, veja bem, na hora de indicar, não é para também indicar só porque é da família, ou por causa daquilo, ou porque se formou junto, ou porque está na mesma clínica ou na mesma cidade. Procure um profissional que esteja atualizado, porque ele vai fazer parte e a sua responsabilidade está indicando. Tá? Eu costumo, obviamente, trabalho dentro de uma equipe e eu indico ali um ou dois. Tá? Agora, Não passe disso, porque se você começa a dar muitos nomes, é que nem ortodontistas ou que nem você que vai comprar uma casa e começa a visitar várias delas. Cada uma tem uma maneira, cada um pensa diferente. Todos vão chegar no mesmo objetivo, muitas vezes, mas cada um de uma maneira, e o paciente ele vai ficar todo perdido, e ele, no fim, vai escolher aquele que tem o melhor preço e não aquele, às vezes, que vai fazer o melhor serviço. Então, tenha essa parceria, um dentista que te conheça, para ir, lembra que eu falei que isso não está escrito em nenhum livro, pessoal, isso não está escrito em nenhum lugar, a gente está dividindo com vocês, é uma experiência aí de 30 anos, tá? O paciente ortodôntico cirúrgico, ele tem que se sentir em casa, digamos assim, ele tem que saber que o cirurgião te conhece, que você conhece, que a secretária conhece, que todo mundo está sabendo e falando na mesma língua. Isso é fundamental até para você conduzir o tratamento de uma maneira legal, e se você até tiver um probleminha, também de resolver de uma maneira mais tranquila. Então, isso é fundamental e tem que ser passado dentro da primeira consulta. Por isso que a gente está gastando aí, né, já praticamente quase 10 minutos dentro desse tópico, são as várias dicas que a gente não consegue passar isso por papel, e muitas vezes em cursos a gente não consegue entrar num caso específico como isso, porque muitas vezes, às vezes o cara quer ficar vendo caso clínico, pessoal, você compra livro e vê, entendeu? A educação continuada serve para isso, para você escutar coisas, para você aprender coisas, experiências de pessoas do dia a dia, em pouco tempo, de maneira fácil e eficiente, tá ok? Então, já fica aí essa dica de você definir o diagnóstico, né, identificar o que incomoda o paciente, trabalhar também as expectativas do paciente em cima disso. Então, põe o paciente de pé, tira da cadeira, tem que ter um espelho grande dentro do seu consultório, que é super bacana, né? Ter espelhos grandes no consultório, a maioria dos consultórios são pequenos, então tem aquela característica de aumentar, de parecer um local maior, mas você deixa o paciente de frente, olhando nos próprios olhos e pergunta: o que te incomoda? É o canino, mas você já percebeu isso ou não, tecido mole? Aí o paciente vai trabalhar dentro das expectativas, você vai anotar tudo, quais são as queixas principais do paciente, e depois você vai finalizar o seu diagnóstico falando o que você consegue corrigir com isso, com aquilo, e aí ele vai entendendo até a necessidade de ele fazer um tratamento mais complexo. Revisando desde o primeiro contato com o paciente, você tem que mostrar conhecimento, mostrar segurança, ter ali, que nem eu falei, dispositivos para você, às vezes, depois mostrar, seja com softwares em 3D, tá? Veja que a gente ainda está no começo, é só mostrar mais ou menos o tipo de aparelho ainda dentro. Lembra-se que é um tratamento ortodôntico cirúrgico, não deixa de ser um tratamento ortodôntico, eles vão usar brackets, seja vestibular ou lingual, de uma maneira tradicional. Então você tem que continuar com isso, mostrar. A gente até tem um manual que a gente fez com a Dental Press, que até, né, foi feito anos atrás, antes do iPad, mas seria até uma versão de iPad, um Atlas, onde a gente mostra, fica essa dica aí para você deixar na sala de espera e você mostrar todos os tipos de cirurgia, sem sangue, sem foto, mas sempre com modelos, com diagramas aí do rosto, como vai ficar a cirurgia, se você compensar, como vai ficar os problemas da face, se você compensar, que você não vai corrigir, e obviamente após a correção cirúrgica. Então, uma maneira de você o quê? De você fazer essa comunicação, né? E você tem esse Atlas que você pode deixar na sala de fera, mostrar. Então, use não só esse Atlas, como se você está preparado aí dentro, aí também já com aplicativos para o iPad, ou vídeos do YouTube, ou alguns outros softwares de comunicação. Tá? Então, a gente já falou sobre encaminhar também o paciente para o cirurgião, né? Aí você vai avisar, você liga para o cirurgião e fala: olha, estou mandando tal paciente, característica dessa, é essa, assim, assim, assim. E quando o cirurgião chegar lá, fala: ah, você é fulano de tal, ótimo, o Adriano já deu uma ligada, já estou sabendo. Então, isso gera toda aquela confiança que a gente já comentou com vocês. Lembre-se, se você é uma pessoa que não a hora que você dá o diagnóstico é na consulta de retorno, você tem que solicitar a presença de um responsável. Tá? Essa é outra dica que não tem em nenhum lugar. Por quê? Muitas vezes você vai falar para a mãe, você vai falar só para a pessoa, e aí quem vai pagar, ou é o namorado, ou é a mãe, ou é o vô. Então, essas pessoas, não é só quem vai pagar, ou é quem que também participa das decisões da pessoa. Então, você fala, olha, a próxima vez eu vou passar o diagnóstico, eu estou vendo que você tem alguns problemas esqueléticos associados, é muito importante que uma pessoa de confiança, ou a pessoa que você gosta de dividir as decisões, ela tem que estar presente com você. Tá? E aí você prepara ali, porque às vezes vai vir pai, mãe, então já prepara as cadeiras, vai vir o filho, o irmão, vai vir até o gato e o papagaio, eles vão trazer todo mundo para escutar e para eles tirarem as dúvidas ali, porque é realmente, como eu falo, para a gente é mais um paciente, para eles é um paciente, é o filho que vai ser submetido a uma cirurgia. Ok? E por fim, ainda dentro desse tópico, a parte financeira, pessoal. Tá? Então, você vai passar, se você tem um plano, o paciente cirúrgico aumenta a responsabilidade. Então, sim, eu acho correto até você, se você quiser ter os honorários um pouco maiores para caso cirúrgico, porque são pacientes que você vai ver mais vezes, ele vai dar mais trabalho. Né? Então, realmente, isso você pode até, ou não, isso aí depende, obviamente, da estratégia da sua clínica. Agora, você já passa, agora nem pensar em falar custos de cirurgião, assim por diante, né? Jamais você pode falar isso, até ou de protesistas, endodontistas, ou de outras pessoas e serviços, e nem dar ideia, mas você sabe dar uma ideia? Olha, isso é uma variação muito grande. Aí já vai um outro tópico bem legal que a gente vai falar, que são os convênios médicos, pessoal. Hoje, a grande maioria aí das pessoas que procura, tirando sendo a classe D, digamos assim, mas na classe C, a classe B e A, a grande maioria, que já é, somando aí 50, a gente vê aí 70%, 80% do Brasil está entre praticamente as classes aí A, B e C, eles têm um convênio. Tá? E o que isso significa? Isso significa que ele vai cobrir o hospital, ele vai cobrir, muitas vezes, o anestesista, ele vai cobrir as placas e parafusos, né? E isso tudo, quem que vai fazer? Quem que vai orientar e quem vai fazer o pedido? É tudo cirurgião. O cirurgião, às vezes, tem uma pessoa dentro da clínica responsável para viabilizar e conseguir a aprovação dos convênios. Então, não é você que vai começar a falar para ele o tipo de convênio, o que ele vai escolher, como é que vai. Você não perca tempo para isso, deixa as pessoas que são treinadas para isso falar. Tá? Então, você passa a orientação. Então, aí começa o dever do cirurgião que a gente já está falando. Ele vai receber o paciente, ele vai falar do problema, e isso é aí um dever, obviamente, dele passar toda essa orientação. Deixa a pessoa que é treinada para isso falar sobre isso. Não entre no assunto de financeiro, de convênios, de hospital e assim por diante. Ele vai decidir isso de uma maneira bem mais profissional com o cirurgião. Então, e lembre-se que é interessante fazer uma parceria, às vezes, é porque faça chuva ou faça sol, às vezes tem pacientes que têm mais poder aquisitivo, outros têm menos. E se você sempre vai trabalhando com o mesmo profissional, você fala, olha, esse é um paciente que eu tive aí que dá um desconto, é um paciente que realmente para conseguir fazer até o tratamento ortodôntico, eu estou dando uma facilitada e espero que você também consiga. Então, isso é legal, ó, desde que você tenha uma equipe. Então, tem pacientes que vão realmente ter a condição de pagar tudo o que você merece, mas alguns realmente não vão ter. Se você tem essa parceria, você consegue resolver. Por quê? Porque mesmo o convênio cobrindo a grande parte dos gastos, então nada de gastar 40 mil mais reais, mas tem a parte cirúrgica, que a grande maioria dos bons cirurgiões, eles cobrem a parte dele. Então, realmente, mesmo assim, é bem diferente do que 20, 30 ou 10 anos atrás. Hoje os valores caíram bastante, mas ele tem um investimento. Como ele vai pagar para você também o investimento dos serviços prestados? Então, ele vai passar, obviamente, do serviço que o cirurgião e a habilidade dele será cobrada. Então, lembre disso, é um passo bem importante para a gente falar dessa parte do financeiro que a gente já revisou com vocês. Então, dentro do papel do cirurgião, a gente está aí, já falamos da primeira característica, obviamente que ele vai realmente passar todas essas informações da maloclusão e da parte financeira. E também, lembra que eu falei que toda a parte mais característica, até cirúrgica, e aquelas perguntas de se vai inchar, se não vai, se vai ficar edema, hematoma e assim por diante, o cirurgião está acostumado, eles têm as ferramentas certas. Até os pacientes, muitas vezes, se ele tem uma deformidade facial grande, a hora que ele entra na sala de espera, a própria sala de espera, todos os funcionários daquele cirurgião vai estar preparado para isso. Ele vai ver outros pacientes que tiveram, às vezes estão na sala de espera, sentado ao lado dele com o mesmo problema, alguns já foram operados, outros não. Então ele se sente já em casa, fala, nossa, mas então não é um negócio de outro mundo? Nossa, e aí o paciente, muitas vezes, se é um bom cirurgião, eles vão estar todos na mesma sala de espera, e aí eles podem conversar e já trocar ideia. É incrível como isso às vezes acontece, e a gente vê até pelo Facebook, às vezes, o pessoal se informando e assim por diante. Então, se você é um cara que realmente tem bons resultados, isso vai te ajudar, e você pode até explorar isso dentro dos seus outros pacientes, os novos pacientes, assim por diante, né? Então, uma vez... O cirurgião, então, já fez essa comunicação, tudo, passou orientação, passou os honorários, tudo. O que ele vai falar? Olha, agora você volta para o ortodontista, que ele vai dar sequência no tratamento. Desculpa. Então, o que acontece? O ideal é um dever do ortodontista entrar em contato com você. Mas por que isso? Ou pelo menos com uma carta, ou com um e-mail, ou com uma mensagem do Facebook ou do Twitter. Alguma coisa ele tem que te passar, alguma orientação, caso ele vá fazer qual o tipo de cirurgia que ele vai fazer, se ele precisa de algum acessório, quanto tempo. É super interessante, porque a minha montagem do aparelho é de acordo com a cirurgia que vai ser realizada, se vai ser segmentado ou não, se vai fazer maxila ou mandíbula, até para eu preparar se eu vou precisar bandar algum molar em específico ou não, usar um expansor, barra palatina depois. Então, isso tudo ajuda a você já montar o aparelho certo, na hora certa. Então, é um dever do cirurgião te passar. Eu sei que a maioria deles, às vezes, não faz isso, mas os mais espertos e os mais bem formados fazem, e alguns mandam até um relatório por escrito para você, seja em papel ou seja digital, realmente com um resumo do que vai ser feito. Aqueles mais ainda antenados já fazem um traçado predictivo em softwares, em 3D, e às vezes manda simulação ou não, aí o negócio, a comunicação vai longa, mas isso tem que existir. Se ninguém entrar em contato com você, antes de pôr o primeiro bracket, dá uma ligadinha e fala, amigão, na verdade, como é que ficou mesmo? Você vai fazer, você imagina que você vai fazer maxila, mandíbula, mento, vai ser um avanço muito grande ou não? O que você acha? Porque lembre-se, você que mandou, o paciente está confiando em você, e você tem que saber todo mundo que vai ali acabar trabalhando com ele, se vai entrar um cirurgião plástico, otorrino, ou se vai fazer alguma coisa, fone, você tem que saber de tudo que o paciente falou. E lembra que eu falei de você criando essa sinergia em equipe, isso é fundamental para o paciente acompanhar isso, tá ok? Aí você vai definir com ele o tipo da cirurgia, né, a ortodontia pré-operatório, né, e aí sim, e aí o paciente já sabe todos os custos, ele já sabe tudo. Não inicie um caso se o paciente não passou pelo seu cirurgião ou um cirurgião e falou que já está tudo certo. Porque nada pior do que você começar um caso, depois eu procuro, depois não sei o quê, esse paciente vai parar na sua mão, vai estar pronto para a cirurgia, ele não vai ter cirurgião, aí ele vai achar fulano, ciclano, achou caro ou perdeu o convênio, e aí que dá as coisas erradas. Aí tratamentos ficam longos. Mas se vocês estão seguindo toda essa orientação, é para fazer. Se você é um bom ortodontista, é de 6 meses a 1 ano, esse paciente está indo para a cirurgia, nem tem problema de mudar muito, de ficar com um sorriso feio muito tempo e assim por diante. Pelo contrário, os pacientes ortodontos cirúrgicos, em menos de 2 anos, aí 1 ano e pouco, porque quem já está resolvido, quem vai resolver grande parte é o cirurgião. Então você vai fazer aí algumas características que a gente vai estar citando aí, da ortodontia pré-operatória agora, né, para preparar e fazer a cirurgia. Acabou a cirurgia, se for bem planejada, ela vai estar muito próxima aí do final da oclusão após a cirurgia. E esse é o melhor caminho, com certeza, tá? Esse é o melhor caminho, com certeza. Eu não vou nem entrar ao mérito do benefício antecipado, né? Isso só funciona numa porcentagem muito pequena, dentro dos 100%, né? Menos de 10% dos pacientes tenha essa indicação precisa de você conseguir fazer, né? Então não adianta a gente ficar falando aí em uma porcentagem muito pequena, perder o tempo dentro disso, até porque se você olha para o resto do mundo e vê os principais programas e ortodontistas e vê quantos deles fazem benefício antecipado, então é uma coisa que realmente não vale mais do que esses 30 segundos sobre esse assunto. Vamos dar sequência na ortodontia pré-operatória. E quais são os objetivos principais da ortodontia pré-operatória? A maioria das pessoas fala, bom, é alinhar, nivelar e coordenar os arcos. Bom, incrível que pareça, a princípio é isso mesmo, porque quem vai fazer a correção anterior-posterior, às vezes vertical, né, e transversal, vai ser o cirurgião. Então a gente nada mais tem que dar essas condições. Mas uma dica rápida para você ver o quanto de de movimentação ortodôntica que você vai ter que fazer, você pega aquele modelo, está em cima ali da mesa o modelo de estudo do paciente. Né? Então, ele tem ali, digamos que a maloclusão, está uma maloclusão de classe 2 ali, uma mordida aberta ou uma classe 3. Pega esse modelo, manipule os modelos, pega o superior na mão esquerda, o inferior, né, na mão direita, coloque ele, mas não na oclusão, que a maloclusão que ele persiste, e sim na maloclusão corrigida. Põe ele, tenta colocar em classe 1 em linhas médias coincidências. Eu sei que vai dar contato prematuro, não vai encaixar direito. Aí que está a grande dica. Se ele já encaixar, quanto menos ele encaixar, mais trabalho você vai ter na pré-operatória. Tá? Se deu contato nos caninos, a distância intercanino, não, elas não estão coordenadas, então bate canino canino, fica a mordida aberta, um lado encaixa, outro não, você sabe que esse já vai ser um caso que já vai te dar mais trabalho. Agora, se só de você avançar ou, né, retrair a mandíbula, se era de classe 2 ou classe 3, levando nessa posição de oclusão normal, próximo ali da classe 1 de caninos, linha média coincidente, se ficar muito próximo, fala, nossa, mas parece que está perfeito assim, aí você sabe que você vai ter pouco trabalho de ortodontia pré-operatória. Só de você fazer isso rapidamente, você fala, olha, eu vou conseguir tratar você para cirurgia em 9 meses, ou eu vou ter que fazer em 1 ano e meio, ou eu vou ter que fazer exodontia, porque eu não vou conseguir, ou eu já vou te falar que você vai ter que fazer uma cirurgia segmentada. Então, dessa maneira, fica claro de você ver o quanto de ortodontia pré-operatória você vai ter que fazer. Tá? Então, resumindo, não é só aquele alinhamento e envelhecimento, mas você vai fazer aí sim todas as descompensações dentárias necessárias, né? Você vai fazer uma exodontia de dente se necessário. Lembra que a exodontia vai ser não para corrigir, naquele sentido de eu vou extrair o primeiro ou o segundo pré, pensando na classe 1 ou classe 2, nada disso. Você vai só pensar em corrigir o problema de discrepância de modelos, ou seja, o apinhamento, a discrepância negativa que tem. E inclinação, e a gente vai falar numa outra áudio-aula, que só de diagnóstico e planejamento vai falar bastante dessa inclinação dos incisivos. Né? Então, é para corrigir a inclinação dos incisivos e chegar numa coordenação entre arcos próximo para a gente conseguir, tá? Então, é super importante, agora revisando dentro da ortodontia pré-operatória, tá? Você não precisa anotar, porque você vai poder escutar de novo, só aperta o pause, volta, vai para frente, essa é a grande vantagem da educação continuada na ortodontia digital, é tempo de tratamento, tá? Você tem que alertar esses cuidados, tá? Então, prever isso, por quê? Porque se você fala que ele vai fazer cirurgia daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, ele vai ter um investimento maior até do cirurgião, até da parte financeira, ou de ele tirar férias ou não. Pessoal, acredite nisso, isso faz parte, prolonga o tratamento, atrapalha. Então você vira e fala, olha, agora vai chegar a cirurgia. Você fala, mas nossa, você não me falou, eu acabei de trocar de carro, eu acabei de tirar férias, eu não posso sair. Eu só posso sair agora daqui 10 meses, daqui 1 ano. Aí você fala, nossa, mas você já está pronto para a cirurgia. E aí você só avisou 2 meses antes. Então você tem que já falar desse tempo de tratamento e previsão de cirurgia, que é bem provável que você vai fazer cirurgia em julho de 2013 ou janeiro de 2014 e assim por diante. Tá? Lembre-se sempre de definir também, ter certeza que teve essa parte de comentar que algumas alterações vão mudar, pacientes que têm grandes problemas, pode até ter algum desconforto de ATM, né? Alguma posição de lábio que altera, e isso deve ser comentado, e até para ele falar para os colegas, assim por diante, que ele está fazendo uma ortodontia pré-operatória, que isso, muitas vezes, ele vai fazer, ele não está corrigindo, ele só pôs o aparelho, porque quem vai fazer a correção é o cirurgião, e isso é legal vocês também deixarem claro para eles, e com certeza é definir o plano financeiro aí com todo mundo. Tudo bem? Até aqui, tudo jóia? A gente está indo agora para a reta final dessa primeira áudio-aula, dessa primeira parte. Eu tenho certeza que vocês estão aproveitando bastante aí. Depois pode até continuar aí, colocar suas opiniões, a gente vê se a gente consegue ajudar vocês respondendo aí dentro da própria rede ou das outras redes sociais. Sabe que é sempre fácil me localizar. E a gente vai falar agora da aparatologia, ou seja, o próprio aparelho ortodôntico, a técnica ortodôntica. Então, mudou, né, Adriana? Agora tem esse negócio de autoligado, tem lingual, tem alinhadores estéticos, tem isso, tem aquilo. E aí? Essa continua a mesma pergunta que eu falo. Qual que é a melhor técnica ortodôntica para fazer um preparo ortodôntico cirúrgico? Com certeza, os mais experientes já falam, aquela técnica que você mais domina. É claro, você tem que, como eu falei, você viu o que você, quais são as movimentações dentárias que você vai ter que fazer. E em cima dela, você realmente vai usar aquela técnica que você acha. Eu mesmo aprendi a Dewise, depois eu usei straight wire, fiquei expert em segmentado, depois faço lingual, alinhadores estéticos, e hoje eu só uso autoligado há mais de 10 anos. Então, eu misturo isso tudo para chegar dentro do aquele objetivo, que é corrigir aquela posição dentária para ele ficar com os arcos prontos para ir para a cirurgia. Então, tecnicamente, aquela que você mais dominar. De acessório também, tá? Até por lingual dá para você colocar, você prepara, estão preparando o paciente agora também, que está com lingual e vai para a cirurgia. Obviamente, na época da cirurgia, ou você põe um aparelho, já até combinei com ela, ou põe um aparelho estético para fazer o bloqueio, ou nem precisa, põe alguns mini implantes, ou eles põem uns parafusos para fazer um bloqueio, e a gente vai ver que realmente os bloqueios também evoluíram bastante, não precisa daquele tantos esporões, todo aquele soldado, aquela coisa como é tudo, que vocês vão também ver na segunda parte aí, que vai ser transoperatória e pós-operatória, que é o próximo áudio aí que vai estar disponível para vocês. Então, de acessórios, pessoal, sim, pode usar o transparente de metal, o autoligado, o lingual, ou seja, o que for necessário aí, que você está acostumado a trabalhar, que fique dentro do gosto e do bolso do seu cliente, tá ok? E as bandas, Adriana, eu preciso usar as bandas ainda? Olha, eu já não uso banda já faz bastante tempo, eu só uso em casos específicos aí, incrível que pareça, quando eu tenho que realmente fazer as disjunções, ou ainda usar as barras palatina e assim por diante, Caso cirúrgico, não, eu já não uso, não tem problema nenhum, mas não vai soltar, se você tem, se não solta os brackets, por que iria soltar os molares, tá? Se você tem a mesma eficiência, se você consegue trabalhar, então a gente sabe que a força e a resistência com relação ao tracionamento, esse exilhamento, são os mesmos, Então, eu não bando, eu acabo colocando tubos, simples ou não, de acordo com a necessidade de cada caso, nos primeiros e nos segundos molares. Vocês sabem que eu faço colagem direta, dá para escutar aí os meus podcasts sobre colagem direta também, em breve vai ter uma outra aula sobre isso, mas eu faço a colagem indireta, pode ser direta também, e acabo fazendo, que é uma das vantagens da colagem direta, essa resistência maior, então seja de primeiro e segundo molar. Então, em resumo, eu não bando, mas se você é um cara que ainda trabalha bandando todos os casos, você vai continuar fazendo normalmente e bandando todos os seus casos, tá ok? Que mais? E depois a gente vai também falar, Adriano, os esporões, qual que você usa, como é que é? Isso realmente, a gente já está chegando dentro do tempo normal aí que a gente é interessante para dentro de uma audioaula, a gente já tem aí chegando próximo dos nossos aí de 30, 40 minutos, a gente está realmente finalizando essa ortodontia pré-operatório, quais são os acessórios, quais são o material de colagem, quais são os cuidados da primeira consulta, os fios ortodônticos, você vai usar os fios Nitai, Copper Nitai, todos os fios termoativados ou não, a gente vai falar do aparelho específico também em breve, quais são as características e assim por diante. E para terminar, a gente vai falar do quê? Dos modelos de estudo, tá? Ou melhor, de modelos de trabalho. Então, lembre-se que esses casos vocês vão ter que moldar ele com o aparelho durante essa fase pré-operatória. E quando a gente vai fazer isso? A primeira moldagem eu faço só quando ele entra com os fios retangulares. Tem gente que fala para moldar de 4 em 4 meses, aí já fica muita loucura, tá? Mas eu acabo, pus os primeiros fios retangulares, achei que às vezes tem gente que já começa com fio retangular, eu falo de aço. A hora que eu entro com o fio retangular de aço, eu já faço a primeira... a moldagem, e ali eu já vou ver, obviamente, alguma diferença grande, reposiciono alguns braques, faço as dobras necessárias, faço a coordenação de arco, aumento a distância, diminui, né? Aí eu acabo fazendo toda a movimentação necessária e moldo de novo, exatamente depois, às vezes, de 2, 3 meses, e aí sim você tem que moldar até você chegar naqueles modelos onde eles estão, como eu falei, pondo linha médias, coincidências, e ele na oclusão normal, o mais encaixado possível. Lembre-se disso. Quanto mais perfeito ficar o seu modelo de gesso antes da cirurgia, menos tempo você vai ter de ortodontia pós-operatória, e isso é muito importante, porque o seu paciente vai estar louco para tirar o aparelho depois. Então, tente adiantar, seja o mais específico possível. Por isso que eu estou falando, saiba a maneira que você vai montar, sabe como, se você vai ter que segmentar raízes, divergir raízes para fazer cirurgia segmentada, sabe, se você é mordida aberta ou fechada, se você vai fazer isso tudo, você vai saber com o cirurgião antes e vai fazer já a colagem individualizada para esse caso. Então você vai ter muito pouca coisa para fazer de mudar próximo da cirurgia. À medida que você vai trocando só os fios e vai fazendo, ele vai chegando de uma maneira bem saudável e rápida. Essa é a ortodontia pré-operatória para fazer essa cirurgia. Então lembre-se sempre de fazer essa manipulação dos modelos, né, e lembrar que você vai, com certeza, 2 meses após a terapia com os fios retangulares, você faz, como eu falei, o primeiro modelo, e depois não esqueça de, alguns dias antes da cirurgia, fazer o modelo. Isso também, lembra a gente falando de dever ou não? Esse é um dever que eu acho do ortodontista. Ele está mais acostumado, ele tira todos os fios, ele vai moldar o paciente, manda já o modelo de gesso pedras de preferência, já bem encaixadinho, eu tiro fotos bem encaixado da maneira que ficou e falo, olha, eu quero que volte assim, eu tenho as fotos, eu tenho o modelo, e aí você tem um controle daquele modelo fresquinho, inclusive o cirurgião depois pode até usar esse próprio modelo para fazer, com certeza ele vai usar para fazer a cirurgia de modelos. Pessoal, eu acho que a gente está chegando aí dentro dessa parte final, tá? Que a gente vem discutindo, a gente está com 41 minutos, dentro que eu acho um tempo ideal para a gente fazer essas aulas digitais, e acompanha aqui. Então a gente vai ter a continuação, já deve estar disponível aí em breve, se é que já não está, a parte 2, a gente vai falando de trans, né, como que aí sim as características no dia da cirurgia, como lidar com o paciente que ele vai para a cirurgia, se você realmente o hospital e como você recebe esse paciente, quais são os cuidados, esse é uma coisa importante, que daí o paciente vem, ele já vem às vezes com a cirurgia e às vezes vem uma mordida mais aberta, ele vem ali, aí o uso de elástico, eu uso o elástico, o cirurgião que põe, o que fazer, como controlar, se tiver um probleminha, então aí a gente vai fazer bastante sobre isso e toda a sequência de pós-operatório, finalização e contenção e todos esses cuidados vai estar disponível nessa outra audioaula. E por final, um bem bacana aí, não final, mas sempre paralelo, um sobre realmente diagnóstico e planejamento nesses conceitos atuais de preparo ortodôntico para cirurgia ortognática. Sou Adriano Marota Araújo, na Educação Continuada de Ortodontia.